Padre Valdemar Caminati tem mais de 50 anos de vida sacerdotal. E por que que a gente traz ele hoje aqui? Como já falei mais no início do programa, o agosto que inicia hoje, especialmente, dia 1º de agosto, o agosto é o mês das vocações no Brasil. Então a gente vai trazer em destaque aqui essa jornada do Padre Valdemar, com esses mais de 50 anos de vida sacerdotal, só para as pessoas entenderem, o mês das vocações trabalha, né? A questão sacerdotal, os leigos, outras vocações que estão ligadas à igreja, que a gente vai explicar também ao longo do mês de agosto. Mas para a gente trazer esse tema específico, a gente convidou o Padre Valdemar, que já está aqui no estúdio, tem uma trajetória aí dedicada a serviço da igreja, e seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Padre Valdemar. Obrigado por atender o nosso convite, o convite aqui da nossa produção. Bom dia.
Bom dia, oi de Carlos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Ponto de Encontro. É uma alegria estar aqui, né? Para a gente partilhar um pouquinho dos meus 51 anos já de vida sacerdotal.
Para a gente falar, só para que o nosso ouvinte entenda o contexto, né, Padre Valdemar, nesse mês das vocações, que a gente pode falar um pouquinho, né? A gente vai focar nessa questão do sacerdote, né? Que no caso o senhor representa, mas para falar um pouquinho do mês das vocações, para as pessoas entenderem o que é esse mês das vocações.
Bem, a palavra vocação vem do latim vocare. Vocare em latim significa chamar. E nós temos, então, três vocações básicas, fundamentais. Vocação ao sacerdócio, à vida religiosa e ao matrimônio, ao casamento, três vocações básicas. O primeiro chamamento que nós recebemos foi o chamado à vida, a vir ao mundo. E é um dos chamamentos mais importantes. O segundo chamamento, então, a fé pelo batismo. E depois, como batizados, temos outro chamamento, né? Como digo, a vida religiosa, o sacerdócio ou a vida matrimonial. Então, nós somos uma igreja, a Igreja de Jesus Cristo, uma igreja do chamado. Ele chama, mas não chama para ficar parado, ele chama para enviar, né? Por isso ele, né, no Evangelho ele diz assim, né? A messe é grande, os operários são poucos, né? Pedi ao dono da messe que envie operários para a sua messe. A messe é, então, a roça pronta para colher, né? A roça de trigo ou outra roça, né? Dizem, olha, a roça está ali pronta, né? Bonita, e o problema está faltando gente para, não número de gente, mas gente que se coloque a serviço, que ouviu o chamado e queira responder ao chamado para acolher a messe, né? Então, a messe é grande. Por isso ele diz, pedi ao dono da messe. Então, o dono é ele. Nós somos colaboradores. O dono da igreja não é o Papa, nem o bispo, nem o padre. É Deus, né? Nós somos servidores. Por isso, a gente nunca pode se portar como dono. É um perigo também, né? A gente pensar que é dono, então, fazer do seu jeito e tal, né? Nós somos colaboradores, servidores. Né? Isso é importante. E o Concílio Vaticano II aconteceu de 1962 a 65. Então, foi feita toda uma reavaliação, todo o chamado adiornamento, né? E o Papa dizia, nós temos que abrir um pouco a janela, as portas para entrar um arzinho bom, né? Nós temos muito parado, já faz muito tempo, né? E lá num ponto, quando se falou de igreja, se diz igreja, povo de Deus. Porque até ali a igreja ela tinha mais um modelo, podemos dizer, meio piramidal. Então, lá em cima estava Deus, o Papa, o Bispo, o Padre, e lá embaixo o povo. O povo não importava muito. O povo, até nas missas se dizia, o povo vai assistir. E o Vaticano diz, não, vai participar. Talvez o pessoal pergunta para mim, padre, é o senhor que vai celebrar a missa? Eu digo, não, eu vou presidir. Quem celebra é todo mundo. né? Uhum. É a comunidade. O pessoal que está aqui não está aqui para assistir, mas para participar. Eu presido, né? Aliás, o presidente principal é Cristo, né? Nós somos o instrumento dele, né? Mas é ele o sacerdote principal, né?
Que toma uma união, né, padre?
É um outro modelo. Então, o Vaticano II, como digo, era um modelo meio piramidal. Ele botou todo mundo na roda. Igreja, povo de Deus, temos todo mundo num círculo. E quem que é mais importante? Mais importante é aquele que ouve a palavra e a põe em prática, disse Jesus, né? Essa é a minha família. Então não é o status de vida. Não é que, não porque eu sou padre, sou mais santo. Porque sou bispo, sou mais santo. Porque sou isso. Não. A santidade depende da resposta que se dá ao chamado a Jesus Cristo. Isso que é o mais importante.
Importante. É bom saber, né? Também dessa mudança de pensamento da própria igreja, né? Essa, a união que a gente falou, né? Trazer para todos, aproximar, né? Imagino, né? Que o objetivo é aproximar realmente. É, falando dessa questão que o senhor chamava, falava aí do chamado, da vocação, o chamado, né? Uhum. Quando é que nasceu esse... despertou? Quando é que o senhor entendeu esse chamado que era para o senhor, vou entrar na vida sacerdotal, quero seguir esse caminho, quero seguir esse chamado realmente?
Eu me lembro que desde pequeno morava em Siderópolis, né? Lá morei em Siderópolis até os 8 anos e meio. Depois fomos morar para o interior de Nova Veneza. Então... a gente às vezes ia na roça, às vezes eu subia num cepo, assim, queria imitar um pouco o padre, né, da paróquia, e falava em ser padre. Mas depois, com o tempo, esqueci disso, né? Aí depois, mais adiante, um colega meu, um vizinho, foi para o seminário, aí novamente eu pensei. Aí eu esqueci de novo, né? Nem pensava mais, né? E um belo dia, então, um irmão marista, então ele fazia campanha vocacional, ele ia nas escolas, e foi na nossa escola. Então, e lá, eu estava no terceiro ano primário, né? Ele anotou o meu nome e disse, ó, então, no fim do ano já a gente entra em contato. Mas eu nem mais pensei nisso, nem mais dei bola nisso, né? De repente ele aparece, manda uma carta para mim e outra para o meu pai. Ó, quero encontrá-lo firme e decidido. Ih, eu fiquei assim, digo, ah, mas não sei o quê, eu não vou. Tá. Aí eu fui indo, fiquei assim, meio balançando. Um belo dia ele me aparece, nós estávamos lá trabalhando, fazendo uma cerca à beira da estrada. Eu com meu pai e meus irmãos, daqui a pouco, apontou um jipe lá embaixo, disse, meu irmão, acho que é ele. Aí eu gelei e digo, barbaridade, né? Aí chegou lá em casa, ele perguntou, que tal, tá firme? Eu fiquei mudo, não falei nada, nem sim, nem não, né?
Era um misto de vontade de ir e uma vontade, o receio.
E também um pouco de pressão da família, o que, né? Pô, ele veio aqui agora... Eu não falei nada. Daí eles me xingaram, mas por que tu não fala? Daí ele, o irmão falou, ah, não, eu acho que ele não tem vocação. Mas aí, no ano seguinte, eu fiquei pensando. Decidi ir. Digo, não, eu vou então. Mas não tive mais contato com esse irmão. Uhum. Aí então, um belo dia, tinha uma missa lá na comunidade. E estava o pároco, o padre Amílcar Gabriel, de Nova Veneza. Tinha dois diáconos, Isidoro Ghislandi e Francisco Marini. Aí, quando eu saí, eu fui lá para me informar, queria perguntar para o padre, como é que eu vou com os maristas? Ele não me procurou mais, eu estou querendo ir. Mas daí um diácono chegou e, depois da missa, bateu nas minhas costas. Ah, é você que quer ser padre? Digo, pois é, eu estava pensando em ser marista, porque como é que eu vou, já tenho 14 anos, como é que eu vou ser padre, como é que eu vou decorar aqueles livros grossos? Eu pensava que aquele livro da missa em latim tinha que ser tudo decorado. Digo, eu nunca vou conseguir decorar. Não, mas não é bem assim e tal. Então, aí ele falou, olha, se tu decidir, depois da missa nós temos aí no Rampinelli, no livro Rampinelli, estamos aí jantando, então tu vai ali e fala com o padre. O meu pai era da comissão da igreja, estava ajeitando as coisas lá na sacristia. Terminou, eu falei, contei para o meu pai, diz ele, queria ser marista, agora tu quer ser padre, tu não quer nada.
Te decide, né?
É. Aí eu disse, não, mas eu tá, né? Eu fui falando, sim, mas tu quer mesmo? Então vamos lá. Aí fui lá, falei com o padre. Né?
O senhor tinha 15 anos na época, 14, 15 anos?
Como?
Na época o senhor
14
tinha...
anos. Tia.
14 anos? Só para o nosso ouvinte entender, quando o senhor fala marista e, essa, e o padre, até para as pessoas entenderem o que seria o marista, o que seria a diferença do padre, a vocação que o senhor tem até hoje.
Sim, sim. Porque os maristas são uma congregação religiosa, mas eles não são só religiosos, né? Como tem as religiosas, então não são ordenados. Apesar de que nos maristas tem alguns que se ordenam. Mas comumente, quando se fala nos irmãos das congregações religiosas, não são ordenados, né? Claro que tem umas congregações que são ordenadas, por exemplo, os capuchinhos. São ordenados, mas também eles têm irmãos. Tem aqueles que não são ordenados, se chamam irmãos. Franciscanos também. E aqui também tinha no Pinheirinho, os rogacionistas também tinha irmãos. Então, às vezes, uma pessoa que não queria ser ordenado, ou às vezes tem mais dificuldade nos estudos, e fica trabalhando, fazendo serviços gerais, e muitos desses irmãos também fazem filosofia, teologia, ajuda na administração, na evangelização, né? Como os maristas, por exemplo, eles são especialistas em colégio, escola, né? Então, todos eles bem formados, né, em faculdades e tudo, né? Então...
Mas aí não virava padre, né? Não,
é.
No primeiro momento o senhor não queria, então, ser padre especificamente, mas depois mudou. Mas foi convencido num certo momento, o que aconteceu?
É. Como ele tirou aquela minha ideia errada, que eu achava que tinha que decorar tudo aquilo, eu achava que eu não ia conseguir, então, tirou essa ideia errada, eu, como já era uma ideia mais antiga que eu tinha, né, de ir para o seminário, mas já tranquilo, né?
Estar a serviço da igreja, de Deus, levar, propagar a palavra de Deus.
Sim, e depois é o seguinte, a família, já, minha família, toda noite se rezava o terço, era muito religiosa, frequentando a igreja, meu pai e a minha mãe, meu pai, assim, sempre foi muito dedicado à religião, à igreja, participar da comunidade, tudo isso, né?
E isso contribuiu já? Ajudou?
Ah, sim. Então, a gente já bebeu desse clima, por exemplo, catequese. Eu nunca frequentei aulas de catequese, encontro de catequese. Eu participei de algumas reuniões de ensaio para a primeira comunhão, mas desde pequeno, a minha mãe ensinava, porque na época... A catequese era um catecismo de perguntas e respostas. Então, a minha mãe lá fazendo a polenta, o quê? Ela fazia as perguntas e ia ensinando. A gente sabia aquilo de cor.
Em casa já aprendia toda essa preparação. Esse foi o início da vida sacerdotal do padre Valdemar Carminati, que hoje, né, está aqui em Uruçanga, na paróquia Nossa Senhora da Conceição de Uruçanga, e a gente está em conversa hoje com o padre Valdemar, porque agosto é o mês das vocações, e a Rádio Marconi Ponto de Encontro vai realizar outras entrevistas também sobre as vocações, para discutir diversas vocações existentes, e hoje é justamente essa vocação sacerdotal. Como é que foi, já há 50 anos, né, mais de 50 anos, de lá para cá, como é que foi essa história? O senhor passou por onde? Teve que estudar muito para poder chegar até aqui?
Aí é o seguinte, então, foi em 1957, eu entrei no seminário de Tubarão. Do Tubarão, então, abriu o seminário em 57, porque em 1956 o seminarista estava em São Lugero. Aí queimou o seminário. Aí então tiveram que apressar um pouco o seminário de Tubarão, E aí o pessoal que estava em São Lugero, depois foram tudo para Tubarão. Uhum. Né?
Mas o senhor morava onde nessa época?
Em 57.
Mas o senhor morava onde?
Não, eu morava no município de Nova Veneza.
Nova Veneza, né? Mas aí...
Porque até os 8 anos e meio nós morávamos em Siderópolis, na comunidade de Rio Cuntos. Depois nós nos transferimos para a comunidade de São Bonifácio, tem apelido de Vila Seca. Hoje é a paróquia de São Bento Baixo, antigamente era a paróquia de Nova Veneza. Então, eu entrei em 57, no seminário em Tubarão, né? E lá eu fiz todo lá na época se dizia o ginásio, o segundo grau, né? Que seria ensino médio. Então, foram 7 anos aí, né? Porque eu tinha feito só o terceiro ano primário na escola, fraquinho ainda, né? Aí eu entrei no admissão, né? Depois começa primeiro, segundo, terceiro, até o quarto. Depois, segundo grau, era mais 3 anos. Né? Aí, em 65, em 64, terminei ali o ensino médio. E a gente recebeu a batina. Né? Na época, a gente recebia a batina. Aí, em 65, eu fui para Curitiba. Então, fui estudar, fazer filosofia e teologia em Curitiba. Porque na época, os nossos seminaristas, alguns iam para Viamão, lá em Rio Grande do Sul, e outros iam para Curitiba. Então, a minha turma, nós fomos para Curitiba. E lá, então, fizemos filosofia, eram 4 anos na PUC de Curitiba, né? E depois, teologia também fizemos lá na Nós tínhamos uma teologia lá no Bom Jesus, no centro de Curitiba, né? E aí, então, em 72, eu me ordenei dia 8 de julho de 72, né?
8 de julho de 72?
É. Então, há 51 anos atrás e pouco, né? E alguns dias, né?
Porque o estudo para ser padre, não precisou decorar aquele livro, mas o estudo e muita leitura é necessário, né?
Ah, sim, porque... Tu faz filosofia. E depois o seguinte, na época, a gente fazia o ensino médio, esses anos que eu passei em Tubarão ali, e era uma carga muito grande se tinha. Como nós éramos internos, então tínhamos, por exemplo, línguas. A gente, desde o segundo ano do ginásio, estudava latim. Uma aula, todo dia tinha aula de latim, tinha que aprender. Depois, a partir do segundo ano, começava a aula de grego também, de vários anos. Um pouco de inglês, um pouco de italiano, um pouco de espanhol, um pouco de francês também. Tudo isso nós tínhamos, né? Tinha muitas matérias e muito estudo, muito horário de estudo, né? E era exigido o estudo, né? E, então, como a gente era interno, então tinha muito esporte e estudo. E era um sistema meio militar, assim. A gente não podia, por exemplo, chegar no recreio, ficar encostado numa parede, ficar parado.
Disciplinado.
Tinha que estar ou trabalhando, ou se movimentando, jogando. Bandeirinha, bandeira velha, futebol, né? Ou lá trabalhando, coisa assim, né? Tinha que estar se movimentando.
Outros tempos, né, padre?
Outro tempo...
De lá para cá, nesses 51 anos, né? Desde 72 até agora, o senhor lembra as paróquias que passou, os locais, sim, cidades que passou, assim?
Assim, depois então, dia 8 de julho eu fiquei padre, dia 30 de agosto eu já fui então trabalhar como vigário paroquial de a paróquia São José de Oficinas Tubarão.
Um mês e pouco depois?
Junto com o padre Isidoro Ghislandi, que foi aquele que me motivou na decisão, né? Ele, quando era diácono. Então, eu trabalhei com ele 1 ano e meio, depois ele saiu e eu assumi a paróquia, 1 de janeiro de 74.
Onde isso? Qual local?
Oficinas Tubarão.
Oficinas Tubarão.
Era um bairro de Tubarão, né? Uhum. Paróquia São José de Oficina. E aí, de 1 de janeiro de 74, assumi a paróquia E junto comigo foi trabalhar o padre Sidney Pedro Vitale, e hoje é parco do Timbé do Sul, e pegamos a enchente em março.
Eu ia, já estava pensando em perguntar isso para o senhor, se eu viveu essa enchente de 74.
Sim, né? E a nossa paróquia foi uma das mais atingidas, porque ali é um lugar baixo, por exemplo. Eu me lembro assim que a água entrou dentro da igreja, cobriu o assento dos bancos. E a casa paroquial, como tinha garagem embaixo, então os carros, mais ou menos na metade, ali no velocímetro, mais ou menos, do carro ali, a água chegou ali, né?
Cobriu bastante, né?
É.
Então, aí ficaram onde? Ficaram na casa paroquial nessa época?
Como?
Ficaram na casa paroquial?
Porque sim, porque a gente, o seguinte, né? Chegou de noite, a água foi subindo um pouco, né? Chegou numa hora, a gente, nós tínhamos um prédio da casa paroquial do lado, tinha uma porção de que se abrigaram ali, estava todo mundo quieto ali e tal, e então vamos descansar um pouco. Aí quando chegou às 4 horas, de repente eu me levantei, olhei a praça, aquela aguaria, digo, barbaridade, digo. E nós ficamos isolados, porque atrás, a casa paroquial fica meio lugar um pouquinho mais alto, né? Atrás era um rio, atrás da casa, embaixo tudo, né?
Devastou bastante coisa, né? Eu tenho uma memória, imagino, sobre isso. Porque a igreja chegou, né, nessa época, mesmo também vocês sendo atingidos, vocês chegaram a fazer trabalhos para poder ajudar outras pessoas. Como é que foi a atuação, o senhor lembra?
No quê?
A própria igreja, a paróquia, chegou a ajudar outras pessoas na época que foram atingidas, que precisava. Como é que foi esse trabalho, o senhor lembra?
Ah, sim, sim. Inclusive, nós fizemos na casa paroquial um posto de atendimento dos flagelados, né? O que nós, eu e padre Sidney, o que nós descarregamos de caminhão, aí fazia aquelas filas para pegar donativos, né? E o pessoal ficava na fila e a gente chegava, às vezes, não era fácil tirar a gente da fila para ajudar. A gente dizia, nós atendemos logo o que nós descarregamos. Então a gente começou embaixo no porão da casa paroquial fazer, né, um posto de atendimento. Depois entrou até na casa paroquial. Era um negócio, um mundo de gente, né?
Imagino.
É, para o atendimento. Depois as comunidades, à beira do rio, a nossa paróquia pegava São João, pegava quilômetro 60, 63, até a Guarda, tudo da margem direita, né? Então, ali foi muito atingida, por exemplo, a São João, né, de uns 4, 5 metros de água. E a mesma coisa, quilômetro 60. Então, foi uma coisa terrível mesmo, né?
Ó, tá chegando um recado aqui, ó. Bom dia, Padre Caminati. Parabéns para ele, tá dando um parabéns pro senhor, porque ele vê o senhor passar no Rio América abaixo, caminhando de vez em quando. Serve de exemplo para outros acomodados.
Sim, sim. É o seguinte, quarta e quinta-feira eu faço o programa de manhã, aí eu caminho de dia, geralmente eu vou aqui para cima, né? Fica mais discreto, né? Em vez de ir aqui no centro, eu vou para lá, né?
Eu vejo o padre Caminati também caminhando, é bom, né? Para essa, manter a saúde em dia. Depois dessa parte de 74, o senhor ficou quanto tempo em Tubarão? Para onde que foi depois?
É, eu fiquei ali em oficina até 80. Daí em 80 eu fui para Araranguá, a paróquia Sagrada Família. Essa paróquia tinha 3 anos de existência, né? Aí fui, então, como pároco da Sagrada Família. Fiquei lá 5 anos da Sagrada Família. Depois o bispo me convidou, Dom Osório, para ser vigário-geral. Aí eu fui trabalhar com ele, o tempo que ele ficou aí, né? Uns 7 anos. Depois, com a saída dele, eu fui escolhido como administrador da diocese e fiquei meio ano como administrador. Depois veio Dom Hilário Moser. Então, preparei a chegada, a acolhida de Dom Hilário. Fiquei mais 1 ano e meio com ele. E depois de 9 anos, aí eu fui fazer uma atualização em Roma. na Universidade Urbaniana, Universidade das Missões. Uhum. E fiquei lá, então, um ano estudando em Roma, fazendo uma atualização, né? Depois de Roma, voltei e fui atuar como pároco na paróquia Mãe dos Homens de Araranguá. Aí fiquei 7 anos em Araranguá. Depois, então, vim para Criciúma, a São José. Atuei 10 anos aqui em Criciúma como pároco da Catedral São José. E nessa época foi a época que nós, então, ampliamos e também reformamos toda a catedral, né? Uhum. Foi tudo na minha época, né? Não sei se viu a catedral depois de reformada, depois de nova. Viu uhum. alguma vez ou não?
Depois, imagino que sim, na época da estruturação, né?
É.
Sim, sim. sim. E o senhor foi o idealizador dessa reforma na época?
Sim, sim. Foi na minha época, né? Uhum. E depois, então, quando faltava mais ou menos 1 mês e meio para inaugurar, eu fui para outra paróquia.
Não conseguiu acompanhar a inauguração?
É. E a gente não é dono de nada, a gente é um servidor, né? E aí, então, fui para São Paulo Apóstolo. Aí, quando estava lá 1 ano e meio, aí o bispo veio, me fez uma proposta, se eu não queria ir para o Caravaggio. Eu pensei, digo, eu estava muito bem lá, estava muito contente lá, né? Mas digo, eu nunca trabalhei na minha região italiana, digo, então eu acho que vou aproveitar essa oportunidade.
Até então o senhor não tinha trabalhado lá ainda, em Nova Veneza?
Não, não. Aí então eu fui para o Caravaggio e trabalhei lá 7 anos e meio, uhum. no Caravaggio. E depois do Caravaggio, então, aí vim aqui para Uruçanga.
E está até hoje aqui. Já faz quanto tempo? Já faz um...
Já 2 anos e meio já.
2 anos e meio já faz?
É.
Oh, passa rápido, né? É. Ai, toda essa vida sacerdotal, 51 anos, né, desde a da ordenação em 8 de julho de 72, quando assumiu a paróquia, lá em agosto daquele ano também. O uhum. que passa na cabeça do senhor, né, como sacerdote? O que lembra, o que remete? Ah, tá... Foi o que era esperado realmente, a expectativa, eu exerci o meu papel como padre, realmente era aquilo que eu queria, que deu certo todo o meu estudo. O que, que uhum. o senhor pode falar para o nosso ouvinte?
Sim, sim. É o seguinte, né? A gente sempre tem que ter a consciência que a gente é um servidor, não é o dono, né? E a gente sempre se reciclar. Então, ter a capacidade de se perguntar, de se questionar e também a gente se abastecer com boas leituras, por exemplo, né, os documentos da igreja, né, temos, por exemplo, na igreja no Brasil nós temos as diretrizes da ação evangelizadora, então que cada 3 anos então também umas diretrizes que dá, e traça assim mais ou menos a linha de ação, os pontos fundamentais, né, a serem acentuados. Então a gente procura sempre, né, se atualizar, estar por dentro disso e também se reciclar. E depois a palavra de Deus, né, a Bíblia, né, o Evangelho, as leituras que estão sempre fazendo uma pergunta para a gente. Quando a gente fala, a gente fala primeiro para a gente, né? Porque então se prepara e procuro também sempre me preparar bem, né? Com subsídios de estudo, de aprofundamento, para a gente não ficar dizendo abobrinha, né? né? Se a gente não se prepara, não estuda, não se aprofunda, aí de repente a pessoa falar não é difícil, né? Falar, tu pode ir falando, né? Mas agora ficar dentro daquilo que é o miolo da coisa, que é fundamental, já precisa preparação. Uma preparação não apenas intelectual, mas também na oração, na fé, na reflexão. Né?
No conjunto, imagino.
É. Então, uma frase que eu sempre gosto, até adotei como uma prática, né? Na celebração, no começo, digo, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Então, aquela frase, a alegria de ser discípulo missionário. Então, da gente fazer as coisas com alegria. Mas a gente só faz com alegria se a gente tem motivação. Uhum. Se a gente realmente tem amor a Cristo. Mas qual é o Cristo? Aquele Cristo, aquele Jesus de Nazaré, que nasceu numa estrebaria, que foi desprezado, que foi morto, que deu a vida por nós. Então, esse é o grande modelo. E a gente, às vezes, sofre vendo certas coisas, né? Certos luxos, certos assentos de certas imagens de um Jesus meio enfeitado, meio maquiado, né? É aquele Jesus, né, da misericórdia, aquele Jesus da parábola do bom samaritano, né? Desse passou um sacerdote, viu um cara caído, passou para o outro lado porque tinha um compromisso. Passou um levita, um seminarista, fez a mesma coisa, não tem um compromisso lá. E pela lei, se fosse mexer naquele caído, ele se tornava impuro. Então, no fim, criaram uma lei de puro e impuro, né, que excluía os pequenos, os fracos. Aí passou um samaritano, um pagão, que não tinha religião nenhuma, foi lá e acudiu aquele homem. Aí disse Jesus, qual é o próximo dele? Foi sacerdote ou levita? Não, aquele que praticou a misericórdia. Então, a verdadeira religião, ela se traduz em prática do amor, da misericórdia, da compreensão, do bom atendimento, né? Então, isso é fundamental no nosso trabalho, né? Porque falar, Jesus é amor, é misericordioso, isso é até muito fácil. Agora, isso tem que ser traduzido na prática. Eu digo isso no meu caso, como padre, mas isso vale para qualquer pessoa, né? Porque às vezes a gente pensa que é muito cristão e não é nem bem educado.
Uhum.
Né? Às vezes não pratica nem a educação.
Tem que observar diversas situações.
E pensa que é muito católico ou muito cristão, né?
Padre Valdemar Caminati, tem recados aqui chegando para o senhor, vou ler um aqui. Bom dia, esse Padre Valdemar é o cara, diz aqui a dona Sônia, acho que é Sônia, é seu esposo aqui. Diz por onde passou, deixou sua marca, homem simples, de muita fé, sempre com palavras sábias. Parabéns pelos 51 anos de vida sacerdotal. Aí, padre, infelizmente o nosso tempo encerrou, mas como você, ouvinte, notou, quem está nos acompanhando, dá para ficar uma manhã inteira conversando com o Padre Valdemar para saber das histórias, saber dessa vida sacerdotal. Mas o que a gente queria mesmo era justamente saber disso, né? Como é que é esse trabalho, como é que foi o início, né? A importância dessa, uhum, da vocação, em seguir, né? Com todos esses ensinamentos que o senhor recebeu, que o senhor proporciona e repassa, né? A, uhum, outras pessoas que queiram receber também esses ensinamentos e a palavra de Deus por meio do senhor, né?
Uhum.
E a gente agradece a sua participação conosco aqui no programa de hoje.
Obrigado, então, seu Ed Carlos de Rezende, né? Foi uma alegria também por poder partilhar isso, essa minha pobre vida, né? Como diz alguém, sou um pecador que Deus amou, né? Isso que é importante, ele nos ama, né? Porque ele é misericordioso. Ninguém é perfeito, ninguém é o bom, é o pronto, né? Por isso, muitas vezes a pessoa pergunta, padre, tudo bem? E eu digo, não. Mas por quê, padre? Pô, mas como é que eu vou melhorar se tiver tudo bem? Claro que a gente geralmente diz que está tudo bem, pronto, encerra por aí, né? Senão
é sempre algo mais.
Fica imaginando que tem algum problema, alguma coisa, né? Então aí faz meio da brincadeira, mas uma brincadeira que tem fundamento, porque digo, ainda não sou nem beato, nem canonizado, ainda for ser perfeito, né? Quem é, né? Mas isso aí, né, gente? Eu deixaria, então, como uma última frase, a alegria de ser discípulo missionário, a alegria de seguir o Mestre Jesus e ser missionário dele, de divulgá-lo pela palavra, mas principalmente pelo testemunho, pela vida prática, né? Obrigado, Ed, E que Deus abençoe a ti, abençoe o teu programa, né? Ponto de encontro, e abençoe todos vocês que nos sintonizaram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém, Padre.
Um bom dia e um bom almoço para todo mundo.
Ah, é verdade, está quase chegando a hora. Padre Valdemar Caminati, obrigado mais. 51 anos de vida sacerdotal. Falamos hoje sobre o agosto, mês das vocações no Brasil. Programa Ponto de Encontro, destacando essas diversas vocações, e terão outras entrevistas também. Breve intervalo, a gente volta daqui a pouco com mais Ponto de Encontro e recadinhos também. Tem sorteio hoje aqui no Ponto.